querida alumno, mi querida alumna, como estás? Como ha sido tu dia hoje? Hoje a gente vai falar nessa aula de gramática sencilla sobre uma estrutura igual a dessa frase. A gente vai falar alguma coisa sobre o passado usando essa forma, ha sido. Por exemplo, como ha sido tu día hoy? Yo he comido muchas frutas hoy por la mañana. He comido, ha sido. Essa estrutura é o que a gente vai estudar nessa aula de hoje. Essa estrutura tem um nome específico gramatical, que é pretérito perfeito composto. Mas você não precisa se preocupar com esse nome, com essa regrinha aí gramatical. O que você precisa saber é que esse tempo, ele normalmente é usado quando a gente está falando de um passado muito recente, alguma coisa que ainda tem alguma relação com o presente, ou às vezes alguma coisa que ainda pode mudar nesse presente. Se eu falo, por exemplo, Yo no he comido mucho hoy. Eu ainda não comi muito hoje. Isso é uma coisa que eu posso mudar. Antes que acabe esse hoy, antes que acabe esse dia, eu ainda posso mudar. E aí, esse tempo verbal, ele pode ser usado de algumas formas diferentes. Então, a primeira delas é com um marcador temporal bem específico. Aqui você tem alguns: hoy, esta mañana, esta tarde, este verano, este fin de semana, este año, alguna vez, ya, todavía. Nunca, aún. Isso daí é só para você já ir entrando na sua cabeça. Com os exemplos, com as frases que a gente vai ver durante a aula, isso vai entrar um pouquinho melhor na sua cabeça e você não precisa se preocupar em ter que decorar tudo isso aqui de uma vez. Mas tenha sempre em mente que é alguma coisa que traz essa ideia de que é alguma coisa bem recente, que é um tempo bem recente. Então, se eu falo, esta semana é a semana que a gente está, este mês, este ano. É tudo uma coisa que ainda está acontecendo, por mais que a gente esteja falando de um passado. Hoje ainda está acontecendo. Se eu falo, por exemplo, hoje de manhã já passou, mas ainda é hoje. Então, essa ideia de que é um tempo passado, mas que ainda está bem próximo do nosso presente. Ou a outra forma que a gente pode usar é sem nenhum marcador temporal, nenhuma indicação de quando isso aconteceu. A gente só sabe que foi no passado. Lembrando também que a Brenda já explicou isso para você na aula de diálogo, mas esse tempo verbal, ele é menos usado na América Latina. Então, da mesma forma que a gente usaria esse tempo verbal, em algumas situações na América Latina a gente usaria outro tempo verbal que a gente vai ver mais para frente com mais calma. Mas só para você já ter uma ideia aí de que não é tão usado na América Latina quanto é usado na Espanha, tá bom? Então, alguns exemplos com esses marcadores temporais bem recentes que a gente tem aqui. Hoy no he ido al gimnasio. Hoje não fui à academia. Ainda dá tempo disso mudar no dia de hoje. Então a gente tem essa relação aí com o presente. Este fin de semana he salido con mis amigos. Este fin de semana é um fin de semana muito próximo, porque não foi aquele fin de semana, foi este fin de semana, tá bom? Este verano hemos estado en Argentina. Então neste verão estivemos na Argentina. Alguna vez Has viajado a Itália? Aqui para a gente saber alguma informação de alguma experiência que a pessoa já teve. Então, alguma vez você já viajou à Itália? Aqui a gente não tem esse marcador específico, a gente quer saber mais de uma experiência na vida dessa pessoa. E também, nunca he comido sushi. Nunca he comido sushi é uma experiência que a gente teve, ou nesse caso, que a gente nunca teve. Então, esse nunca também traz essa ideia de experiência, né? Então, a gente usa esse he comido. Aún no he decidido qué voy a hacer en las vacaciones. Eu ainda não decidi. É uma coisa que dá tempo de mudar. Eu ainda não decidi o que que eu vou fazer nas férias. A gente também está falando aí de uma experiência, né? De alguma coisa que a gente vai fazer ainda. E dois exemplos sem nenhum tipo de marcador, sem nenhum tipo de indicação de tempo, né? De quando aconteceu isso. He perdido el reloj, pero no sé dónde. Eu perdi o relógio, mas não sei onde. Ou Quando ha llegado María? Quando a Maria chegou, a gente também não tem essa indicação de tempo. Então, todos esses exemplos são formas da gente usar esse pretérito perfeito composto, que na verdade nada mais é do que esse passado recente que a gente usa em espanhol. E como que a gente forma esse tempo verbal? Ele é muito simples. A gente vai usar o presente do verbo haber, que a gente já estudou. Então, he, has, ha, hemos, habéis, han. E a gente vai usar um particípio, participet. O que é esse particípio? A gente tem os verbos que terminam em ado ou ido. Por exemplo, se eu falo yo he cantado, é o verbo cantar. Então eu vou tirar esse AR do final e colocar ado. cantado. Yo he cantado. Se eu tenho o verbo comer, por exemplo, tu has comido. Tu has comido. Então, comer, a gente tira o R e coloca ido. E o último exemplo que a gente tem aqui, usted ha salido. Então, é o verbo salir. A gente tira o IR e coloca ido. Então, a gente usa ado e ido para colocar na terminação desse verbo, dessa palavrinha aí que a gente quer dar o sentido para a nossa frase. Beleza? E esse e, as e a é o que vai mudar de acordo com a pessoa que a gente está falando. Você vai entender isso melhor quando a gente estiver entrando nos nossos exemplos. E aí existem alguns verbos, né, algumas palavrinhas que vão ser especiais, que não vão seguir essa forma que a gente está vendo aqui em cima, que são esses que estão listados aqui. Na verdade, são muito poucos os que têm esse particípio irregular especial, e aqui são os principais, os mais frequentes a gente encontrar. Então, abierto, do verbo abrir, cubierto, de cobrir, dicho, decir, visto, ver, escrito, escribir, hecho, hacer, que é o verbo fazer, puesto, poner, vuelto, volver, que é o verbo voltar, roto, que é romper, quando a gente quebra alguma coisa, resuelto, resolver, e muerto, vem do verbo morrer. A gente vai ver também todos esses exemplos aplicados nas frases. Então, o nosso primeiro grupo de exemplos vai ser justamente esse que tem esse marcador temporal de passado recente, ok? Então, eu vou sempre indicar para você qual que é esse marcador temporal, e as palavrinhas que estão em vermelho é justamente essa estrutura nova de verbos que a gente está aprendendo hoje. Frase número 1. Hoy me he probado un albornoz rojo y una falda amarilla. O que significa essa frase? Hoy me he probado. Hoje eu provei. Un albornoz é um roupão. Rojo é vermelho. Então, hoje eu provei um roupão vermelho e uma falda e uma saia. Então, falda é saia amarilla, amarela. Então, hoje eu provei um roupão vermelho e uma saia amarela. Oi é essa palavrinha que vai indicar que é um passado recente. Na verdade, o tempo ainda não acabou, a gente ainda está falando do dia atual, hoje. Por isso a gente usa esse e provado. Me e provado. A gente usa aí o verbo probar-se quando a gente está falando de testar roupas, né? Quando a gente coloca uma roupa para ver como é que fica, provar-se. Então, me e provado un albornoz rojo y una falda amarilla. Frase número 2. Maria, este mes ya has gastado mucho en ropas, zapatos y bolsos. Aqui é importante a gente ver que a gente está falando com a Maria, por causa dessa vírgula. Maria, este mês tu já has gastado mucho. Se eu não tivesse essa vírgula, eu estaria falando da Maria. Eu estaria dizendo, Maria este mês já ha gastado. Então, ela já gastou. E não falando com ela. Aqui, no caso, então, seria Maria, este mês, ou neste mês, você já gastou. Já has gastado. Então, você já gastou mucho, muito, en ropas, em roupas, sapatos, sapatos, e bolsos, e bolsas. Então, em espanhol, bolso é bolsa, tá? Aquela bolsa que a gente usa para colocar nossas coisas dentro. Quando a gente quer falar do bolso da calça, a gente fala bolsillo, tá bom? Bolsillo. Bolsillo é um bolso da calça, ou um bolso dentro da bolsa seria el bolsillo del bolso. Perfeito? Muy bien. Então, Maria, neste mês, você já gastou muito com roupas. Você já gastou muito em roupas ou com roupas, sapatos e bolsas. Perfeito? E aqui o marcador temporal dessa frase é este mês. Este mês é um mês que ainda não terminou. Então, a gente está falando aí de um passado, mas que tem relação com esse presente. Por isso, a gente usa esse has gastado. Has gastado. Perfeito? Frase número 3. Esta semana, mi hermanastro ha vendido muchas gafas de sol en su tienda. esta semana, então, nesta semana, mi hermanastro, meio irmão, então, hermanastro é o meio irmão. Meio irmão vendeu muitas gafas de sol, então, muitos óculos de sol, ok? Gafas de sol, óculos de sol. En su tienda, na sua loja. Tienda é loja. Então, nesta semana, meio irmão vendeu muitos óculos de sol na sua loja. A gente diz mais em português, o meio irmão, né? Em espanhol, a gente não vai usar, só mi hermanastro, beleza? Então, esta semana, mi hermanastro ha vendido muchas gafas de sol en su tienda. Mais uma vez, a gente tem esta semana. A gente está falando de algo que já aconteceu, mas a semana ainda não terminou. Por isso, tem essa relação tão próxima com o presente, mesmo a gente está falando de um passado. Por isso, a gente usa esse ha vendido. Él ha vendido muchas gafas de sol. Perfeito? E a frase continua assim. Todas muy chulas. Todas muy chulas, então todas las gafas. Em português, todos os óculos. Todos muito massa. Todos muito massa. Todos os óculos muito legais, muito incríveis. Esse chulo é essa palavra que a gente usa para dizer que uma coisa é muito legal, muito massa, muito boa, que a gente gosta muito. Uma das palavrinhas que a gente tem para usar aí para a palavra legal em português. Beleza? Frase número 4. Este fim de semana, hemos tenido que ajustar. Vamos até aí. Este fim de semana, então, neste fim de semana, mais uma vez, é um fim de semana que foi próximo, porque a gente está falando neste fim de semana, então é dessa semana que ainda não acabou. Por isso que a gente usa esse hemos tenido. Hemos tenido. Então, nós tivemos, esse hemos é de nosotros, então a gente diria, nós tivemos que ajustar, então, ajustar. O que a gente teve que ajustar neste fim de semana? Muchos bajos de pantalones vaqueros. Muchos bajos, esses bajos é a barra de alguma roupa, de uma calça. Então, muitas barras de pantalones. Pantalón é calça, então de calças. E esses pantalones vaqueros, se a gente pensa aí na palavra vaqueiro, vem de vaca, né? A vaca. E qual que é a calça que os vaqueiros usam? É a calça jeans. Então, pantalón vaqueiro nada mais é do que o jeans, o que é a calça jeans. Então, muitas barras de calças jeans. De calças jeans, beleza? E aí, o que a gente tem? Esse jeans, também em espanhol, a gente pode dizer jeans em alguns países, principalmente aqui na América, né? Por essa proximidade maior com o inglês. Mas também pode ser pantalón de mezclilla, mezclilla, que é justamente esse material do jeans. E a gente pode dizer também somente los vaqueros. Mis vaqueros, faltou um E aqui. Mis vaqueros son nuevos. Então, os meus jeans são novos. Minhas calças jeans são novas. Beleza? Jeans, mezclilla, vaqueros ou pantalones vaqueros a gente usa para dizer calça jeans. Frase 5. Este año ya habéis recibido más pedidos de chanclas que el año pasado. Este ano, o ano que ainda não terminou, por isso é mais um marcador aí desse tempo recente, neste ano, já habéis recebido, então, habéis vosotros, vocês já receberam, já habéis recebido mais pedidos de chanclas, então, mais pedidos de chancla é o chinelo. Aquelas havaianas, por exemplo, são chanclas, então mais pedidos de chinelos que el año pasado, que no ano passado. Beleza? Então, neste ano, vocês já receberam mais pedidos de chinelos que no ano passado, ou do que no ano passado. A gente também pode dizer isso em português. Então, mais chinelos que ano passado ou do que no ano passado. Perfeito? Muy bien. Próxima frase. Esta primavera, mis bisabuelas han ido a la playa. Esta primavera, então, nesta primavera. Nesta primavera, uma primavera recente, porque a gente está falando nesta. Nesta indica que a gente ainda está neste ano, né? Nesta primavera, talvez a gente ainda esteja nessa primavera. Então, nesta primavera. É um passado recente, é alguma coisa que tem bastante relação com o presente. Mis bisabuelas, então, minhas bisavós, han ido, então, foram. Han ido é do verbo ir. No passado, em português, a gente fala foram, minhas bisavós foram a la playa. Foram à praia. Ok? Então, esta primavera, mis bisabuelas han ido a la playa. E em português, a gente pode dizer minhas bisavós foram à praia ou foram para a praia. Beleza? As duas formas estariam corretas. Então, a gente está falando ellas han ido. Esse han ido é essa estrutura que a gente está vendo. E a frase seguinte tem outra estrutura dessa que também se repete, porque a gente está falando do mesmo tempo passado recente, que é esta primavera, que é o seguinte. Pero no se han puesto sus bañadores. Pero, mas, no se han puesto, não colocaram. Poner-se é colocar uma roupa, vestir uma roupa ou provar uma roupa. Então, mas não colocaram, não vestiram. Sus bañadores são seus maiôs. Banhador, então, a gente usa normalmente para aquela roupa de banho, né? Roupa de praia, de piscina, que é uma peça única. Não é igual o biquíni, que tem a parte de cima e a parte de baixo. É uma coisa só. Então, el bañador é o maiô. Elas não colocaram, não vestiram os seus maiôs ou os maiôs delas. A gente está falando sus bañadores, os maiôs delas ou os seus maiôs. Beleza? Então, han puesto e han ido se refere a elas nessa estrutura que a gente está vendo de passado recente, porque a gente tem esta primavera. Vale? La próxima frase. Hasta ahora no he resuelto el problema de mi vestido de boda. Hasta ahora é até agora. Então, hasta ahora. É uma coisa que a gente está falando de algo que começou no passado e está acontecendo até esse momento do presente. Então, esse é o nosso marcador de passado recente nessa frase. Até agora, então, hasta ahora, no he resuelto, então, até agora, não resolvi, ou até agora, eu não resolvi, el problema, o problema, de mi vestido, do meu vestido de boda, de casamento. Então, vestido de boda, boda é justamente esse casamento. Até agora, eu não resolvi o problema do meu vestido de casamento. O que aconteceu? Se ha roto la cremallera. Se ha roto la cremallera. O que é essa cremallera? Cremallera é o zíper, né? O zíper desse vestido quebrou. Então, esse roto vem do verbo romper, que é quebrar. Quando alguma coisa rompe, quando alguma coisa quebra. Então, o que essa frase significa? Se ha roto la cremallera é quebrou o zíper. Ou o zíper quebrou. A gente diria também essa frase invertida em português, né? O zíper quebrou ou quebrou o zíper. Esse se ha roto, esse se indica que o zíper quebrou sozinho, digamos assim. Ninguém foi responsável por esse zíper ter sido quebrado. Então, o zíper quebrou, quebrou o zíper. Beleza? A roto tá nessa estrutura verbal, porque a gente está falando de alguma coisa que aconteceu recentemente. E aqui a gente também tem aquela forma de não saber quando que aconteceu. Então, poderiam ser as duas. A gente não está indicando exatamente quando que isso aconteceu, por isso a gente pode usar essa estrutura também. La próxima frase. Esta mañana he visto que. Esta mañana, amanhã, deste dia, é uma coisa recente. A gente está falando de algo que aconteceu no passado, mas que ainda tem essa relação com o presente. Esta mañana. Então, nesta manhã, he visto, eu vi. he visto, essa estrutura que a gente está estudando. Nesta manhã, eu vi que. Que foi que eu vi? Aún no has envuelto para regalo el jersey estampado. Então, vamos lá. Aún é ainda. Aún no has envuelto, então ainda não envolveu. Se a gente fosse aí traduzir isso literalmente, ainda não envolveu. Esse as indica que é tu, então você ainda não envolveu. Para regalo, para presente. El jersey é essa blusinha de lã que eu estou usando, né? Suéter, esse casaquinho mais fino. Então você ainda não envolveu para presente. El jersey, o casaco de lã ou a blusa de lã. A blusa de lã. Estampado, estampada. Só que a gente envolveu para presente. A gente pode usar isso em português, mas a gente também usa a palavra embrulhar. Você ainda não embrulhou para presente a blusa de lã estampada. Regalo, presente. Beleza? A gente usa esse embrulhou em espanhol. A gente vai dizer envolver. Então, envolver para regalo é fazer aquele embrulho de presente. Has envuelto e he visto são justamente essas estruturas que a gente mantém uma relação com o passado. Nessa segunda parte, aún no has envuelto, a estrutura, esse marcadorzinho aí que vai indicar que é esse tempo que a gente usa, é esse aún, tá bom? Então, aún no has envuelto. Você ainda não fez isso, é uma coisa que tá no passado, mas ainda pode mudar. Então, você ainda não fez isso, só que a qualquer momento você ainda pode fazer. Beleza? Frase 9. Este martes no hemos hecho muchas cosas. Este martes, a gente está falando de um tempo que ainda não acabou. Nesta terça-feira, martes, no hemos hecho, nós não fizemos. Então, hemos hecho, esse hecho vem do verbo hacer, fazer. Nós não fizemos muitas coisas. Então, nesta terça, nós não fizemos muitas coisas. Este martes no hemos hecho muchas cosas, pero hemos podido comprarte un pijama nuevo. Pero más, hemos podido nosotros, então nós pudemos, hemos podido comprar para você Um pijama novo. E aí a palavrinha pijama também pode ser pijama. Esse pijama mais usado aqui na América e pijama normalmente mais usado na Espanha, tá bom? Então, no hemos podido comprarte un pijama nuevo. Hemos hecho y hemos podido. Essa estrutura que mantém uma relação com o presente mesmo estando no passado. E a última frase desta primeira parte, a última frase dessa primeira parte que tem esses marcadores temporais é a seguinte. Esta noche, los niños no han dormido con los calcetines de lana. Esta noche, então a gente está falando nesta noite. Esta noite também dá uma ideia de passado. Nesta noite, ok? Esta última noite ou nesta noite que está acontecendo agora, os meninos ou as crianças, tá bom? Então, los niños se refere a essas pessoas mais novas, né? As crianças. Então, as crianças, no han, eu escrevi aqui as, é an. No han dormido, não dormiram, con los calcetines, com as meias. Então, calcetines são as meias. De lana, de lã. Durante essa unidade, essas frases, você vai ver muito vocabulário de roupa, de estampa, esse tipo de coisa, né? Acho que você já conseguiu perceber isso. Então, esta noche, los niños no han dormido con los calcetines de lana. Lana significa Nesta noite, as crianças não dormiram com as meias de lã. Então, han dormido é justamente essa estrutura, porque a gente está falando esta noite, a noite que ainda não terminou. É uma coisa bem recente. Então, agora a gente vai começar o nosso segundo grupo, que são essas frases que não tem nenhuma referência de quando aconteceu. A gente só sabe que foi alguma coisa que aconteceu no passado, mas não tem nenhuma referência temporal. Então, vamos lá. Primeira frase. Has llevado a la tintorería el traje negro. Vamos por partes. Então, has llevado é você levou. Has llevado a la tintorería, você levou a lavanderia, lavanderia. Então, tintorería também pode ser aquele lugar que a gente vai para tingir alguma roupa, para pintar alguma roupa, mas também é a lavanderia. Você levou a lavanderia. El traje é o terno. Então, traje é o terno, aquela roupa completa, né? Com paletó, com todas aquelas coisas, é o traje. Negro é preto. Você levou à lavanderia o terno preto, o que mais? La camisa de cuadros e la corbata de rayas. La camisa de cuadros, a camisa cuadros, a gente imagina uma estampa aí que tem vários quadrinhos, então é a camisa xadrez. De quadros é o xadrez do português. Então, a camisa xadrez e la corbata de rayas. Corbata é gravata, então, e a gravata de rayas. Raya são listras, são linhas. Então, a gravata listrada ou a gravata de listras. Ok? Has llevado a la tintorería el traje negro, la camisa de cuadros y la corbata de rayas? Você levou à lavanderia o terno preto, a camisa xadrez e a gravata de listras? Perfeito? Frase número 2. Perdone. Usted me ha dado el ticket regalo de la bufanda y del sombrero. Perdone. Quando você quer falar com uma pessoa de uma forma mais educada para abordar essa pessoa, você pode dizer perdone, que é desculpe. Usted, que pode ser o senhor ou a senhora. O senhor ou a senhora me ha dado, me deu. El ticket regalo, que pode ser o ticket de troca ou um vale presente. Então, vamos colocar aqui o vale presente, que aí você tem duas opções de tradução, né? Essa que tá aqui e essa que tá aqui. O senhor me deu o vale presente de la bufanda, do cachecol. Então, isso que eu tô usando aqui é uma bufanda, um cachecol. E del sombrero e do chapéu. Sombrero, talvez já tenha escutado essa palavra com sombrero mexicano. Um sombrero mexicano, aquele chapéu gigante, né, que tem no México, mas sombrero é usado para chapéu em geral. A palavra chapéu em espanhol a gente diz sombrero. Desculpe, o senhor me deu ou a senhora me deu o vale presente do cachecol e do chapéu? Então essas são as nossas duas primeiras frases. Has llevado, ha dado, são essa estrutura que a gente está vendo nessa aula e a gente não tem nenhuma referência temporal. A gente não sabe quando isso aconteceu, só sabe que foi no passado. Frase número 3. Oye, sabes si Ana y Paula han cogido mi paraguas de lunares y mis botas de agua. Oye, quando você quer chamar a atenção de uma pessoa, conseguir a atenção dela, você fala oye, que é esse escute. Sabes si Ana y Paula. Você sabe se a Ana e a Paula han cogido é esse pegaram. A gente já viu esse verbo, essa palavrinha. Precisa ter bastante atenção se você está na América ou na Espanha para usar essa palavra. Você sabe se a Ana e a Paula han cogido, pegaram. Mi paraguas é meu guarda-chuva. Então, paraguas, el paraguas é o guarda-chuva. Você sabe se elas pegaram o meu guarda-chuva de lunares. Lunares vem da palavra luna. Você imagina uma coisa redonda, então de lunares é de bolinha. Mais uma estampa aí para sua coleção de vocabulário. Então, guarda-chuva de bolinhas. E mis botas de água. E minhas galochas. Então, essas botas de água, essas botas que a gente usa quando está chovendo, são as galochas. Las botas de água. Frase número 4. Me he comprado 5 bragas. 2 beige e 3 azules. Vamos por partes. Me he comprado. Eu comprei para mim. Me he comprado. Comprei para mim. 5 bragas. 5 calcinhas. Essa palavra bragas pode ser usada para calcinhas, mas em alguns países a gente usa a palavra bombachas. Me he comprado 5 bombachas, ok? É, Argentina, Bolívia, Paraguai e Uruguai usam bombacha para se referir a calcinha. Então, foram 5 bragas, 2 beis, 2 calcinhas beges, ok? Então, beis é bege, ok? Tanto para o singular como para o plural. Tengo una braga beige, tengo 2 bragas beige, perfecto? E 3 azules e 3 azuis. Então foram 5 calcinhas, 2 beges e 3 azuis. E além disso, e também 2 sujetadores de encaje. Então, e também 2 sujetadores são 2 sutiãs. Então, essa palavra aí, sujetadores, vem do verbo sujetar, que é segurar. Se você pensar que o sutiã está segurando alguma coisa, você consegue lembrar mais fácil que sutiã em espanhol é sujetador. Então, e também 2 sutiãs de encaje, de renda. Então, encaje é renda. Pode ser renda, tá bom? Tem outros significados também, mas um deles é renda. Perfeito? Frase número 5. Creo que Raquel se ha quitado el chubasquero. Vamos até aí. Creo que Raquel, eu acho que a Raquel. Se ha quitado é tirou dela mesma. Então, eu acho que a Raquel tirou, quitar é tirar. Tirou el chubasquero, a capa de chuva dela. Esse dela é esse se ha quitado, tá bom? Esse se indica esse dela que a gente tem aqui no final. Eu acho que a Raquel tirou a capa de chuva dela. Chubasquero é uma palavra para capa de chuva, mas a gente também pode usar impermeable, que seria o impermeável, né? Uma roupa longa que impede a gente de se molhar. Impermeable. Eu acho que a Raquel tirou a capa de chuva dela. E o que mais? E lo ha colgado en el perchero de la entrada. Y lo ha colgado. Y o pendurou. Colgar é pendurar. Então, lo ha colgado o pendurou. Pendurou a capa de chuva, né? Em português, então não é o pendurou. É a pendurou. En el perchero é no cabideiro. A palavra percha é cabide. Então, perchero é um cabideiro. Percha, cabide, perchero, cabideiro. De la entrada, da entrada. Então, eu acho que a Raquel tirou a capa de chuva dela e a pendurou no cabideiro da entrada. E lo ha colgado en el perchero de la entrada. Ha quitado e ha colgado. A gente não tem indicação de quando isso aconteceu. A gente pode usar esse tempo verbal também. Frase número 6. Me han traído pocos calzoncillos de la talla M y de color verde. Me han traído, trouxeram-me. No dia a dia a gente diria mais me trouxeram, mas é a mesma coisa. Trouxeram-me poucos calzoncillos, são as cuecas, então poucas cuecas. Bragas ou bombachas, calcinha, calzoncillos são cuecas. Trouxeram-me poucas cuecas. De la talla, de tamanho. Qual é tu talla? Qual é o seu tamanho? Talla, tamanho, para roupa, sapato, esse tipo de coisa. do tamanho M, I de color verde e de cor verde. Ou I da cor verde. Tanto faz nesse caso, tá bom? Então, trouxeram-me poucas cuecas de tamanho M e da cor verde. E a frase segue dizendo, he tenido que pedir más. He tenido, yo. Então, eu tive que pedir más. Que pedir mais. Beleza? He tenido e han traído, mais uma vez, essa estrutura e a gente não tem referência de quando isso aconteceu. A gente só sabe que foi no passado. Me han traído pocos calzoncillos de talla M e de color verde. He tenido que pedir más. A gente pode imaginar aí uma situação de um lojista, né? Uma pessoa que pede várias cuecas da mesma cor e do mesmo tamanho. Beleza? Frase número 7. Le habéis hecho el abrigo demasiado largo. Vamos por partes aí. Le habéis hecho. Habéis é vosotros. Então, vocês. Habéis hecho, fizeram. Hecho vem do verbo hacer, que é fazer. Vocês fizeram el abrigo, o casaco dele. De onde vem esse dele? É esse le. Então, le habéis hecho el abrigo. Vocês fizeram o casaco dele. Demasiado largo. Largo é longo. E esse demasiado é em excesso. Então, a gente poderia dizer demais. Vocês fizeram o casaco dele longo demais, comprido demais. E a gente tem aqui uma diquinha de vocabulário que muda bastante entre o português e o espanhol, que é o largo e corto. Se eu quero falar, por exemplo, que o meu cabelo é comprido, que ele é grande, que ele é longo, eu vou dizer largo. Então, mi pelo es largo. E o oposto disso é corto. Mi pelo es corto. Perfeito? Isso eu quero dizer que é largo, né? Por exemplo, uma rua que é muito larga, que cabem muitos carros um do lado do outro. Em espanhol, a gente diz ancho. E o oposto de ancho é estrecho. Então, mais quatro palavrinhas aí para o seu vocabulário para você fazer descrição de coisas. Largo e corto, então é longo e curto, né? Comprido e curto. E ancho e estrecho seria nesse sentido de largo, uma coisa que tem uma largura muito grande ou pequena. Ancho, estrecho, largo e corto. Perfeito? E a frase segue. E el pantalón muy ceñido. E el pantalón muy ceñido. E a calça, a gente já tinha visto, muito justa. Outras palavras que a gente pode usar para ceñido é ajustado ou apretado. Então, eu posso falar que el pantalón estaba muy ajustado, muy apretado. É o mesmo sentido. La frase número 8. Les hemos dicho que para Navidad queremos pocas camisetas y muchos pañuelos de colores. Les hemos dicho. Primeira coisa, hemos dicho significa nosotros. Então, nós. Hemos dicho, dicho vem do verbo decir. Então, nós dissemos. Les indica que foi para eles. Então, nós dissemos para eles. É isso que quer dizer? Les hemos dicho. Nós dissemos para eles o quê? Que para Navidad, que para o Natal. Então, Navidad é o Natal. Queremos poucas camisetas. Nós queremos poucas camisetas. Camiseta, em espanhol, a gente pode dizer remera na Argentina, tá bom? Então, remera a gente usa para camiseta na Argentina. Dissemos que para o Natal nós queremos poucas camisetas e muchos pañuelos e muitos lenços. Então, pañuelo é lenço de colores, muitos lenços coloridos. Una camisa de colores, uma camisa colorida. Tengo el pelo de colores, eu tenho o cabelo colorido. E aí, mais um parzinho de opostos que você pode usar em espanhol é o mucho e o poco. mucho, poco, no plural ficaria muchos, pocos, y si fuese alguna cosa femenina, mucha, poca o muchas y pocas. ¿Perfecto? Frase número 9. ¿Por qué no le habéis devuelto a Susana? Vamos por partes. ¿Por qué no le habéis devuelto a Susana? ¿Por qué vocês? Vocês vem de si habéis. Vosotros habéis. ¿Por qué vocês no le habéis devuelto, no devolveron a Susana? ¿Por qué vocês no devolveron para a Susana? Pet, ¿y ese le? De onde que vem esse le? A gente já tinha falado sobre isso quando a gente viu aqueles complementos de coisa ou de pessoa. Como a gente está falando Susana lá no final da frase, a gente vai repetir ela aqui antes do verbo, nesse le. Por que no le habéis devuelto? Por que no le habéis devuelto a Susana? Porque vocês não devolveram para a Susana. Aí tem uma lista de coisas que as pessoas ainda não devolveram para a Susana. Quais são? Sus pendientes, su pulsera, su anillo y su collar. Então, a primeira coisa são los pendientes, os brincos. Seus brincos, a gente está falando dos brincos dela, tá bom? Da Susana. Seus brincos, su pulsera, sua pulseira. Atenção, então, aí que em português a gente fala pulseira. Em espanhol, a gente fala pulseira, tá bom? Su pulseira. Su anillo. Anillo. Então, seu anel. E su collar. E seu colar. Pendientes, brincos. Pulseira, pulseira. Anillo, anel. E collar, colar. Lembrando só que a palavra pendientes é uma opção para falar brincos, mas a gente também pode dizer aretes. Mis aretes son de perro. Não sei se você consegue ver, mas é um cachorrinho. Meu brinco é um cachorrinho. Então, mis pendientes son de perro ou mis aretes son de perro. Perfeito? E a última frase, perdón. Usted ha visto una cartera de piel marrón? Perdón é com licença. A gente já tinha visto na outra frase o perdone, que pode ser desculpa. Tanto faz, a tradução pode ser desculpa, com licença. É quando você quer abordar uma pessoa, quer começar a falar com ela de uma forma mais educada, de uma forma mais polida. Então, perdón pode ser desculpe ou com licença. Então, com licença. Usted ha visto, o senhor ou a senhora ha visto, viu, uma carteira de piel, de couro. Então, piel é pele, uma carteira de pele, uma carteira de couro. Marrom, marrom. Com licença, o senhor viu uma carteira de couro marrom? Ou com licença, a senhora viu uma carteira de couro marrom? A palavra carteira pode significar também bolsa. Sabe aquelas bolsas que a gente carrega de lado, assim, para colocar o computador, normalmente? Isso também pode ser uma carteira. E, para colocar o dinheiro, também pode ser a palavra billetera. Billetera, que vem da palavra billete. Billete é a nota do dinheiro. Então, na billetera é uma carteira também por causa disso. E a frase termina assim. Estoy seguro de haberla dejado en la mesa. Estoy seguro, tenho certeza. Tenho certeza que, em português a gente fala tenho certeza que alguma coisa, né? Então, estoy seguro de haberla dejado, que a deixei. Haberla, esse lá se refere a essa carteira, então, que a deixei. Yo he dejado. Esse haberla dejado vem de he dejado. Essa estrutura que a gente está vendo. Tenho certeza que a deixei en la mesa. Então, eu a deixei na mesa. Perfeito? Estoy seguro de haberla dejado en la mesa. Estoy seguro de haber comido mucho esta mañana. Eu tenho certeza que eu comi muito esta manhã. Ok? Então, essa forma aí, estoy seguro de alguna cosa, em espanhol, é eu tenho certeza que alguma coisa em português. Muy bien, perfecto. Entonces, esta fue nuestra clase de hoy. Eu espero que você tenha conseguido entender essa estrutura. Na verdade, ela é muito simples e a gente ainda vai ver mais algumas formas de uso dela na próxima aula de gramática. Então, fica ligado, continua praticando. Já vai praticando essas frases que você viu durante essa aula. Não esquece de fazer sua prática diária do Memorization Hack para você internalizar e memorizar tudo que você está aprendendo até agora, tá bom? A gente se vê na próxima aula. Te dejo un super beso. Hasta la próxima.